30 juristas entregam à presidenta Dilma parecer contrário ao impedimento do mandato. Para eles, os argumentos para a abertura do processo ferem a Constituição.
E a presidenta quer rapidez no andamento do processo na Câmara e defende que o Congresso seja convocado em janeiro.
Guerra contra o mosquito. Presidenta anuncia plano nacional de combate à dengue e atendimento a casos de microcefalia.
Já o Ministério da Saúde lança nova campanha para incentivar a população a acabar com os criadouros do mosquito.
Segunda-feira, 7 de dezembro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo, em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
A presidenta Dilma Rousseff recebeu hoje o apoio de juristas a favor da continuidade do governo até o fim do mandato, em 2018.
O grupo que esteve reunido com a presidenta é composto de nomes como o de Celso Antônio Bandeira de Melo, Fábio Conder Comparato, Dalmo Dallari, Heleno Torres e Luiz Gomes Júnior.
Os juristas apresentaram voluntariamente pareceres técnicos contra o processo de impedimento. Os documentos tratam de irregularidades do processo, da falta de causa que justifique o impedimento e também incluem análises sobre os repasses de recursos do Tesouro Nacional para bancos públicos para o pagamento de programas sociais, as chamadas pedaladas fiscais. Um dos presentes ao encontro com Dilma foi o diretor da Faculdade de Direito de Recife, Francisco Cavalcante.
Imagine o governo federal, o único sócio da Caixa Econômica, que aportou em 2014 para a Caixa mais de 400 bilhões, tem um pequeno atraso que implicaria, se suspenso o pagamento, num desastre social com milhares e milhões de pessoas sem receber Bolsa Família. Seria melhor atrasar um pouco pagamentos à Caixa Econômica do que deixar tantas e tantas pessoas sem recurso.
O grupo sustenta ainda que a democracia brasileira está em risco, como argumentou o professor de Direito Público da Universidade de Brasília, Marcelo Neves.
É como se você não tem apoio mais militar para dar o golpe, porque não há mais as condições internacionais e no hemisfério, você cria agora formas outras que servem para derrubar irresponsavelmente e sem base jurídica um governo popular.
A presidenta Dilma Rousseff conversou com jornalistas depois do encontro e lembrou que as contas do governo ainda nem foram julgadas pelo Congresso Nacional.
As minhas contas, tanto as de 2014 quanto as de 2015, sendo que 2015 ainda sequer encerrou, elas ainda não foram julgadas. Elas só serão julgadas quando o Congresso Nacional externar sobre elas seu julgamento. Isso é uma questão constitucional. Portanto, é importante destacar este fato na medida em que essa questão das contas é a única, parece ser um dos fundamentos do pedido do impeachment ao meu mandato.
Dilma também reforçou a importância de preservar a legalidade no Brasil para garantir a continuidade da democracia.
Só dentro da legalidade democrática, do Estado democrático de direito, respeitando as regras, nós, de fato, unificaremos o país. O país precisa de unidade, mas essa unidade depende do respeito aos princípios da legalidade. Qualquer ruptura de legalidade não contribuirá para o país crescer e para a estabilidade.
Para dar uma definição para o processo de impedimento e outras matérias importantes que estão travando a pauta do Congresso, como a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a presidenta Dilma Rousseff defende que o recesso dos deputados e senadores seja menor.
Eu não só prefiro que não haja recesso, como eu acho que não deve haver recesso. Por que que não deve haver recesso? Porque nós vivemos um momento em que nós não podemos nos dar o direito de parar o país até o dia 2 de fevereiro.
Os pareceres dos juristas vão ser encaminhados para as instituições envolvidas na discussão. Além disso, a Advocacia Geral da União vai apresentar a defesa da presidenta Dilma Rousseff para o Congresso Nacional, como explica o advogado-geral da União, Luiz Inácio Lucena Adams.
E até o momento nós devemos trabalhar junto ao Congresso, primeiro, para agilizar o processo de apreciação. O Brasil não pode ficar esperando isso ser julgado indefinidamente e que ele enfrente de frente, não de maneira política, estritamente, como quem tem se defendido, mas com base na lei.
O pedido de abertura do processo de impedimento foi aceito pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, na semana passada. Reportagem, Sumaia Vilela.
E o governador do Maranhão, Flávio Dino, também se manifestou sobre o assunto hoje.
Flávio Dino, que é advogado e já atuou como juiz federal, disse que o processo de impedimento está sendo motivado por questões políticas e inconstitucionais.
Além disso, ele entende que o impedimento não vai melhorar a situação do país.
É falsa a ideia que o impeachment nos traria tranquilidade. Ao contrário, vai impedir que o país caminhe na direção correta da retomada do crescimento, do debate dos problemas nacionais. Temos situações graves em vista que os políticos devem se debruçar em relação a ela, como, por exemplo, essa endemia de zika, desses casos dramáticos de microcefalia. Temos o crescimento do desemprego, a necessidade de debater a taxa de juros. Então, há assuntos sérios a serem resolvidos. E não uma disputa meramente política, sem base constitucional, que vai jogar o país na escuridão da incerteza e do vale-tudo.
Além de Flávio Dino, outros 7 governadores de estados do Nordeste se manifestaram contra o impedimento.
E o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, CONIC, também emitiu uma nota contra o processo de impedimento da presidenta Dilma.
Na opinião do Conselho, um impedimento sem legitimidade conduziria o país para situações caóticas. A secretária-geral do CONIC, Romy Benck, explica a posição da entidade.
Os elementos que até agora foram apontados para justificar o impedimento da presidente, eles não são concretos, não justificam esse impedimento. Então, a gente emitiu essa nota porque a gente acredita que o Brasil precisa aprofundar sua democracia e não entrar numa crise institucional desse tamanho como é essa que a gente está vivendo no país agora.
Na Câmara dos Deputados, por falta de quórum, não foi definida hoje a lista dos 65 integrantes da comissão especial que vai analisar a abertura do processo de impedimento da presidenta Dilma.
A previsão é que a lista com os nomes dos parlamentares da comissão seja definida amanhã. 7:08 no horário brasileiro de verão.
2.800 militares do Exército já estão atuando no combate ao mosquito transmissor da dengue em cidades do Nordeste.
O mosquito também transmite a chikungunya e o zika vírus, principal responsável por um surto de microcefalia em bebês.
Em Pernambuco, estado com maior número de casos, os soldados percorrem as regiões metropolitanas e as cidades junto com os agentes. O objetivo é limpar os locais com possíveis focos e ainda orientar a população.
No último sábado, a presidenta Dilma Rousseff foi ao Recife e anunciou um plano nacional de enfrentamento ao mosquito.
As ações envolvem vários órgãos do governo que vão trabalhar em conjunto com os estados e municípios.
Preocupação e medo. Atualmente, essas são palavras comuns no vocabulário das mulheres em Recife. O motivo é o crescente número de casos de bebês que nascem com microcefalia, que é quando a criança tem a cabeça menor do que o normal.
E qual que é o sentimento que a senhora tem? É medo, preocupação?
Medo. Preocupa, né? Porque é bastante caso que está acontecendo, né?
A preocupação das mulheres aqui em Pernambuco tem um motivo adicional. O estado, segundo o Ministério da Saúde, é a região que mais apresentou notificações de suspeita da doença. Dos 1.248 casos registrados, 646 são aqui de Pernambuco. Por isso, a presidenta Dilma Rousseff veio a Recife para anunciar o Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia. O plano, que envolve 19 órgãos e entidades, está dividido em 3 eixos de ação. Primeiro, atendimento às pessoas. Segundo, desenvolvimento tecnológico, educação e pesquisa. Terceiro, mobilização e combate ao mosquito. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que esse vai ser um trabalho em que toda a sociedade precisa se engajar.
Nós vamos ter de efetivamente nos dispor a essa luta, uma verdadeira guerra contra esse vírus. Por quê? Porque ele provoca mudança genética em crianças, em fetos, em recém-nascidos. E isso é algo que nós não podemos compactuar.
A coordenadora da área de infectologia pediátrica do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, um dos hospitais de referência para o diagnóstico da doença em Recife, Ângela Rocha, explica que o pré-natal ganhou ainda mais importância agora que o Ministério da Saúde confirmou que o Zika vírus tem relação com os casos de microcefalia.
Então a gente recomenda, se entre uma consulta e outra apresentar alguma clínica, ela antecipar a volta ao obstetra, e o obstetra irá avaliar a necessidade de alguns exames, de fazer uma ultrassonografia a mais. Então, isso, e se proteger contra o mosquito, o vetor.
Segundo o secretário de Saúde de Recife, Jailson Correia, já foram registrados na cidade 115 casos suspeitos de microcefalia. Ainda segundo o secretário, o Exército Brasileiro está ajudando no combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti.
Colocamos 150 homens do Exército para ajudar os nossos 600 agentes de saúde ambiental. Essa parceria foi muito produtiva. Nós conseguimos naquela época, em maio, junho deste ano, aumentar em 30% a capacidade do trabalho dos nossos agentes. Então essa sinalização atual que a presidenta vem hoje colocar, de colocar novamente à disposição as Forças Armadas, certamente vai ser um apoio importante para que as ações em campo possam acontecer.
Apesar do plano ter sido anunciado em Recife, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que essa é uma batalha que deve ser travada em todos os níveis da sociedade. De Recife, Pernambuco, Leandro Alarcon.
Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer.
Separe alguns minutos do seu sábado para se...
E esse é um trecho de uma nova campanha de combate ao mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus.
A ideia é incentivar a população para que também cuidem de suas casas e eliminem locais com água parada.
E aqui em Brasília, nem as crianças ficam de fora dessa verdadeira guerra contra o mosquito.
Numa creche da Vila Planalto, em Brasília, hoje a aula é diferente. As crianças estão aprendendo como evitar a reprodução do mosquito Aedes aegypti.
E quem sabe o nome desse mosquito?
Mosquito da dengue.
Mosquito da dengue. Ele precisa de uma coisa, uma coisa para ele poder nascer. De quê? Quem sabe?
Mas água.
De água. Ele veio e picou a lava. O que acontece com a lava?
Ela fica doente.
Depois da sala de aula, é hora de ver de perto os locais onde o mosquito da dengue se reproduz. Com as professoras, as crianças percorrem os arredores da creche para encontrar os focos de reprodução. É o que explica a diretora, Késsia Noleto.
Nós fizemos uma patrulha mesmo nos arredores da creche, mostrando na prática onde são os possíveis lugares que o mosquito nasce.
A creche atende 154 crianças que têm entre 1 e 4 anos. E as atividades sobre a importância do combate ao mosquito da dengue são frequentes. A comunidade local tem casos recorrentes de dengue e também teve pessoas com febre chikungunya. E segundo a diretora da escola, Késsia Noleto, apesar da pouca idade, os pequenos viram autoridade para dizer que prevenir o nascimento do mosquito é a melhor forma de combater as doenças que ele causa.
Eu observo que é produtivo, né? A gente tem relato de pais, de famílias, que a criança chega contando que aprendeu como combater o mosquito.
E é esse o recado da campanha lançada pelo Ministério da Saúde para orientar a população sobre o mosquito Aedes aegypti e as doenças que ele causa. Um levantamento do Ministério da Saúde, realizado em 1.792 cidades, mostrou que de janeiro a novembro foram registrados no país 1,5 milhão de casos de dengue e 199 municípios brasileiros estão em situação de risco de surto de dengue, chikungunya e zika. As crianças já entenderam a mensagem: prevenir é o mais importante. Reportagem Thaísa Dias.
Voz do Brasil.
O Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, garante o acesso da população de baixa renda a benefícios, programas e serviços socioassistenciais e completou 10 anos neste ano.
O Bolsa Família, o benefício de prestação continuada BPC, são alguns dos exemplos de políticas presentes no SUAS.
Para debater como aperfeiçoar projetos nesta área, nesta segunda-feira, participantes de todo o país estão reunidos aqui em Brasília na 10ª Conferência Nacional de Assistência Social.
E a presidenta Dilma Rousseff participa da cerimônia de abertura. A repórter Carolina Becker está lá e tem as informações ao vivo. Boa noite, Carolina.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Ellen. Cerca de 1.800 pessoas, entre trabalhadores, representantes dos governos federal, estaduais e municipais, conselheiros e representantes de entidades civis, estão aqui reunidos nesse encontro para debater a assistência social no Brasil. Maria Alice Guimarães trabalha na Secretaria de Assistência Social do município de Santa Mariana, no Paraná. Ela conta que a sua preocupação é debater o cenário da crise econômica e os investimentos na assistência social. A expectativa é levar as necessidades do setor para os gestores públicos.
E nós não estamos conseguindo dar continuidade das nossas oficinas. Nós temos 13 oficinas no departamento. E nós não estamos tendo como prosseguir essas oficinas. Então, essa conferência, a gente tem que gritar aquilo que a gente está precisando, aquilo que aqui é a hora. Olha quanta gente, aqui é a hora, porque lá naquela mesa vai estar aquelas pessoas que realmente mandam nisso.
Os debates vão ajudar a construir as ações do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, até 2026. Entre as discussões, a gestão e o financiamento do sistema, que completa 10 anos em 2015. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, fez um balanço do sistema. Para ela, mesmo com os avanços e a superação de dificuldades, ainda existem desafios a serem alcançados. Ainda segundo a ministra, é inaceitável o corte no orçamento do Bolsa Família e retrocesso na democracia.
O retrocesso é um retrocesso ao questionar a maioridade penal, é um retrocesso ao questionar o que é a família no Brasil. Nós não podemos aceitar um conceito atrasado de família. É um retrocesso tirar 10 bilhões do Bolsa Família e é um retrocesso não ao mandato da presidenta Dilma, mas é um retrocesso se questionar a democracia. É um retrocesso, sim, se questionar as conquistas sociais. Portanto, nós temos um desafio, que é avançar. Viva o SUAS e viva o Brasil!
Várias ações importantes surgiram a partir das edições anteriores da conferência, como a ampliação das unidades de atendimento de assistência social, como CRAS, CRES e Centros FOP, e a criação de programas como o BPC na Escola, que apoia o acesso de crianças e jovens com deficiência à educação. Ao vivo, Carolina Becker.
7h18, no horário brasileiro de verão.
A contribuição da cultura para a solução de problemas da atualidade. Essa é a ideia de um ciclo de debates promovido pelo Ministério da Cultura nesta semana, no Rio de Janeiro.
Pensadores e artistas do Brasil e de outros países são convidados a refletir sobre o poder da cultura na sociedade.
São mais de 220 atividades, entre debates, rodas de conversas e oficinas. Os temas do encontro são diversos, vão desde a cultura indígena até a comunicação de massa, passando pela conquista de direitos das minorias e questões ambientais. Segundo a secretária de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura, Ivana Bentes, a escolha do nome do encontro, Emergências, não foi por acaso.
É um encontro de redes, de articulação e de mobilização. E nós pensamos, né, tanto a questão da urgência, né, que é emergência como urgência, quanto o que está sendo feito de novo para apontar a saída para as urgências, justamente.
Caravanas de diversos estados do Brasil e de outros países vieram ao Rio de Janeiro para participar dos debates e das atividades culturais. São cerca de 5 mil pessoas, entre público, artistas, agentes culturais, pensadores e representantes do governo e de movimentos sociais. O ministro da Cultura, Juca Ferreira, recebeu os participantes nesta tarde, durante a abertura do encontro, e destacou a ampliação do papel exercido pelo ministério.
O Ministério, desde 2003, deixou de trabalhar só com arte,
estamos trabalhando com a cultura em geral, com todas as manifestações simbólicas, e agora entramos numa área que a gente não tinha ainda de forma sistemática trabalhado, e esse encontro vai nos orientar. A relação da cultura com a luta das mulheres pela igualdade, a relação da cultura da luta contra o racismo e a intolerância religiosa, ou seja, questões vitais do mundo da cultura que não tinham uma relação direta com o Ministério, passam a ter, e é irreversível essa relação.
O evento vai até o dia 13 de dezembro no Rio de Janeiro, Niterói e locais da Baixada Fluminense. É possível acompanhar o encontro pela internet. Basta acessar www.emergencias.cultura.gov.br. Reportagem Carolina Rocha.
E na abertura do evento, o ministro da Cultura, Juca Ferreira, também comentou a situação política do país e o pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff.
Para se ter uma ideia do momento que estamos vivendo, há quem no Brasil de hoje peça a ditadura de volta, há quem trame golpe de Estado, dando-lhe aparência de legalidade, sem nenhum receio de pôr em risco a democracia. Não podemos, de maneira nenhuma, deixar que se estabeleça o retrocesso, que sejam ameaçados direitos conquistados e, principalmente, que se ameace a liberdade que só a democracia que construímos nos últimos anos garante.
Voz do Brasil!
Uma das maiores ações sociais natalinas do Brasil, a campanha Papai Noel dos Correios, já começou.
No ano passado, mais de 500 mil de pessoas compraram presentes para crianças de todo o país.
Há mais de 20 anos, na época do Natal, milhares de cartinhas endereçadas ao Papai Noel chegam aos correios de todo o país. Qualquer pessoa que quiser pode escolher uma carta para apadrinhar e ajudar a realizar o sonho dos pequenos. Adele Teixeira é estudante de fotografia e está participando da campanha pela primeira vez.
O que eu sinto é amor. E amor é uma coisa muito difícil de descrever, porque não tem limites. Tem crianças que pedem coisas tão simples como uma touca.
Já outros padrinhos vêm adotando cartinhas há um bom tempo. É o caso de Hermes Gomes, consultor de recursos humanos. Ele participa da campanha há 7 anos e hoje foi aos Correios entregar os presentes das cartinhas adotadas por mais de 50 colegas da empresa em que ele trabalha.
No intuito realmente de fazer um Natal mais feliz de uma criança, né? Trazer cada vez mais esperança para essa galera que muitas vezes não tem muitas possibilidades de ter presente e tudo mais.
Todo ano, cerca de 1 milhão de cartas são enviadas ao Papai Noel. A maioria dos pedidos é de carrinho, bola ou boneca. Cleide Ilha, coordenadora do projeto em Brasília, explica que cada estado tem os seus próprios prazos. No Distrito Federal, todas as cartas enviadas ao Papai Noel já foram adotadas.
Nós temos padrinhos cativos que vêm todos os anos. A primeira vez que um deles veio, por exemplo, pegou 10 cartinhas, hoje ele pega 200. As empresas e órgãos públicos também vêm.
Para saber mais sobre os prazos para adotar cartinhas no seu estado e obter mais informações sobre como participar da campanha, acesse blog.correios.com.br/Papai Noel dos Correios. Reportagem Paola De Orto.
Brasil 2016. Terminou neste domingo no Rio de Janeiro o Torneio Internacional de Boxe, penúltimo evento teste deste ano para os Jogos Olímpicos.
A competição reuniu 69 atletas de 18 países.
Entre os que entraram no ringue está o baiano Robson Conceição, único atleta brasileiro que já está garantido nos Jogos Olímpicos do ano que vem.
O presidente da Confederação Brasileira de Boxe declarou que todos em sua entidade ficaram satisfeitos com a organização da competição.
E mais de 1.000 atletas foram, ou mais 1.000 atletas foram contemplados com o Bolsa Família.
Com o Bolsa Atleta, Luciano, o Ministério do Esporte publicou hoje no Diário Oficial da União os nomes dos atletas de modalidades que não integram os programas Olímpico e Paralímpico.
É isso, o Bolsa Atleta é um programa de patrocínio individual de atletas olímpicos e de modalidades não olímpicas. A ideia é apoiar competidores de alto rendimento que têm bons resultados em competições nacionais e internacionais de sua modalidade.
você ouviu hoje na Voz do Brasil?
30 juristas entregam à presidenta Dilma parecer contrário ao impedimento do mandato. Para eles, os argumentos para a abertura do processo ferem a Constituição.
E a presidenta quer rapidez no andamento do processo na Câmara e defende que o Congresso seja convocado em janeiro.
Guerra contra o mosquito. Presidenta anuncia Plano Nacional de Combate à Dengue e atendimento a casos de microcefalia.
Já o Ministério da Saúde lança uma nova campanha para incentivar a população a acabar com os criadouros do mosquito.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e até amanhã.